It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
18+. Minha convidada de hoje é presidente no Brasil de uma das gigantes da tecnologia mundial, a SAP. Assumiu o posto em 2013. Empresa de origem alemã, criadora de softwares de gestão de empresas, a SAP Brasil tem mais de 2 mil funcionários e 14.500 clientes por aqui. Formada em ciências contábeis, com pós-graduação em MBA e extensão pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos, ela tem mais de 30 anos de atuação profissional. Antes de assumir o cargo, ela passou pela HP, Philips e Microsoft. Minha entrevistada também é adepta das corridas de longa distância. Conta com algumas dezenas delas no currículo, incluindo a tradicional São Silvestre. Para ela, é possível equilibrar vida pessoal e profissional. O segredo está na disciplina e no foco. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Seja bem-vinda, Cristina Palmaca.
Mark, prazer enorme estar aqui contigo e podermos bater um papo virtualmente.
Ainda que virtualmente, que pena, né, Cris? Cris, você tem dormido nos últimos meses?
Eu tenho dormido bem cedo, aliás. Eu acho que, primeiro que eu sou a pessoa da manhã, então eu acordo muito cedo, continuo fazendo meus esportes, mesmo, né, adaptados aí à nova realidade, mas eu acabo dormindo muito cedo, então eu tenho descansado e aprendi a meditar durante esse período. Tô resiliente nesse propósito para tentar trazer um pouco mais de calma nesse momento tão desafiador.
E é desafiador. Um dos memes dessa quarentena diz o seguinte: que nada acelerou tanto a transformação digital quanto o coronavírus. Ninguém melhor que você para responder isso.
É muito interessante essa brincadeira, mas que infelizmente é uma verdade. E talvez porque o ser humano sempre acha que pode deixar para um pouquinho depois algumas das suas estratégias, das suas mudanças. Mudar normalmente é muito difícil, né, Mark? Eu vi pessoas que nunca foram adeptas de home office e tiveram que fazer isso, né, por uma necessidade. Alguns clientes meus estavam preparando planos de home office. Tem um em particular que falou que tinha feito todo um planejamento para que nos próximos 2-3 anos ele começasse a fazer uma maior flexibilização do escritório, e em uma semana estavam todos 100% da equipe em home office. Então, acho que mostra que o ser humano, ele é um pouco reativo a mudanças, mas quando necessário se adapta muito rápido. Então, acho que o que a gente aprendeu nessa quarentena foi a adaptabilidade. Tem se mostrado que tem sido um grande vetor dessa transformação dentro das companhias, não só da inovação e da parte de digitalização, mas das culturas.
Nesse novo normal ou nesse pós-normal, vocês estão fazendo como? Vocês estão com 2 mil pessoas em casa?
Nós estamos já há várias semanas, já perdi a conta. A gente saiu logo no início, né, do isolamento social. A gente já vinha acompanhando isso desde janeiro, né, por ser uma empresa global. A gente estava acompanhando os efeitos da pandemia mundialmente. A gente viu vários dos nossos escritórios serem fechados. Nosso comitê de crise se iniciou já em janeiro. Então, quando a gente achou que era o momento adequado, né, de cuidar da maior prioridade nossa, que é a saúde dos colaboradores, a gente saiu em isolamento social, tanto né, nas operações que estão no campo, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, como também no nosso laboratório lá em São Leopoldo. São mais de 1.000 desenvolvedores que saíram muito rapidamente, porque a gente é preparado né, para trabalhar de qualquer lugar. Eu falo que o nosso office não é home office, é anywhere office. Então, a gente está muito preparado para isso. Mas, claro, nunca numa extensão tão grande, então a gente teve que tomar outras providências, além da parte tecnológica, que isso foi muito fácil, mas também da psicológica, do apoio às pessoas em suas residências. Então, a gente depois foi adaptando e ajustando para poder aguentar nesse período muito mais longo que a gente tinha imaginado inicialmente.
E como você tem feito? Eu sei que você é uma executiva muito próxima dos seus colaboradores, talvez você não fale com 2 mil todos os dias, mas eu sei que você é muito próxima. Como é que você tem feito para erguer o moral da tropa à distância?
A gente tem tentado várias coisas criativas, algumas que muitas empresas também estão fazendo, muitas instituições estão fazendo. A gente faz os nossos encontros, a gente manteve todas as nossas cadências a gente manteve. Desde as nossas reuniões de vendas, né, que juntam todas as equipes, até o meu encontro com o time de liderança. O primeiro a gente fez logo que a gente tinha acabado de sair, no dia 1º de abril, agora 1º de julho, sempre o primeiro dia do trimestre, a gente tira um dia para a gente, para o time de liderança, para pensar coisas de estratégia, de como a gente se prepara melhor como líderes. Então a gente está mantendo todas as cadências e aí introduzimos outras coisas, além dos meus cafés da manhã e meus chás, né, com a Cris, a gente também conseguiu manter virtualmente e está muito próximo. Acho que nesse momento a melhor coisa, apesar da distância, a tecnologia está aí para nos ajudar para estar muito próximo. Então, meus one-on-ones, e às vezes uma coisa que a gente colocou em prática, Mark, foi sempre estar com a câmera aberta. Normalmente, quando a gente fazia ligações e as pessoas se conectavam de outras localidades, a gente nunca colocava a câmera aberta. E quando a gente saiu, a gente achou que isso era muito importante. Primeiro que a gente literalmente entra na casa das pessoas, conhece um pouco mais das suas rotinas. E às vezes nesse momento você percebe quem está começando a perder energia, quem precisa de um apoio, quem precisa eventualmente de um chocolate. Então, de vez em quando eu percebo que tem alguma coisa ruim, eu mando alguma coisa para trazer nesse momento tão difícil a situação da melhor forma possível. Uma outra coisa, cada um tem uma realidade, né? Eu sou casada, tenho uma filha de 14 anos que já tem o homeschooling sozinha, mas tem gente que tem criança, tem gente que mora sozinho. Então, eu acho que a gente respeitar e ter uma empatia de cada uma das situações, elas são muito diferentes. Então, a melhor coisa é essa proximidade, mesmo que de longe.
Uma das competências desse novo mundo, e eu sei que você é muito adepta a ela, é a linguagem do corpo. Eu sei que você adora esse tema, mas existe uma evolução chamada Digital Body Language, ou seja, através da tela você consegue identificar emoções. Quando você percebe que uma colaboradora, alguém do time, naquele dia não está bem, você chega a conversar no particular, você procura essa pessoa, enfim, para oferecer um apoio, é de você isso também?
Não, com certeza, eu acho que e por isso que a câmera aberta é fundamental, para a gente tentar, mesmo que digitalmente, perceber se a pessoa precisa de alguma coisa. E às vezes o que eu percebo, pessoas que estão acostumadas a abrir a câmera e de vez em quando fecham a câmera. Às vezes é porque a pessoa não se arrumou mesmo, então pode ser uma coisa muito trivial. Mas às vezes pode ser porque a pessoa está naquele momento, né, que pega, né, nessa jornada de várias semanas, tem dia que eu acordo muito bem. Tem dia que eu acordo mais recolhida e a própria energia, né, que essa tela tira é muito mais forte. Os estudos mostram que você ficar o tempo inteiro na frente da tela é diferente de você estar numa sala, até pelo nível de atenção e energia que você acaba colocando. Então, é uma demanda muito grande. E também um pouco da disciplina, né, de você começar de manhã. Tem dia que eu começo às 8 da manhã, vou até às 8 da noite. Como garantir que você circule um pouco, que você saia um pouco dessa cadeira, até para poder liberar um pouco a criatividade e respirar e fazer o corpo se movimentar. Eu chamo muito das pessoas no one-on-one e também coloco o time mesmo para ajudar a ter essa sensibilidade. Que não seja somente, às vezes a pessoa não tem tanta liberdade em vir falar alguma coisa comigo, mas que os colegas também se ajudem. Então eu falo, olha, eu acho que tal pessoa não está muito bem. Quem é mais próximo também está, de alguma forma, fazendo essa troca para ajudar e eventualmente encontrar algum caminho. E às vezes é só um desabafo, às vezes é alguma coisa muito particular, às vezes a pessoa está só cansada. Então eu acho que é importante a gente ter esses olhos para os colaboradores, mesmo estando remotamente.
Essa crise do novo coronavírus, ela afeta as empresas de maneira muito particular. Quais têm sido os desafios no teu segmento, tecnologia?
A tecnologia, ela é um grande vetor para ajudar a gente a passar essa fase de uma forma mais fácil, né? Imagina a gente tendo uma crise há 20, 30 anos atrás, eu acho que ia ser muito mais complexo. Ia ser mais complexo a gente ter a visão, né, da própria pandemia, da gente estar conectado. Então, obviamente, o momento que a gente está hoje, a tecnologia tem sido um vetor importante das empresas, sejam para elas abrirem novos modelos de negócio, que eu acho que é fundamental, né, você olhar alternativas, e a tecnologia está aí nessa digitalização para ajudar, seja para encontrar formas de conectar com o seu cliente de uma forma diferente. Então, a tecnologia, no final do dia, ela, se bem utilizada, ela tem sido uma grande alavanca para as empresas. Olhando um pouco no nosso setor, e particularmente na SAP, o que a gente viu foi soluções que tiveram projetos postergados, até porque a empresa vai ter que olhar o curto prazo e tomar decisões, às vezes, né, de muito curto prazo, até por uma questão de sobrevivência. Então, a gente viu alguns segmentos mais impactados postergando alguns projetos, e vimos outras situações onde, ao contrário, os projetos foram acelerados radicalmente, até num pace muito maior do que a gente tinha imaginado. Então, principalmente o segmento de varejo tem se preparado para encontrar caminhos para essa nova visão do consumidor, né? O que a gente está chamando do contactless approach, né? As pessoas não têm mais contato físico. Isso vai durar um tempo. Muitas pessoas nunca tinham feito compras online, né? De nada, nem de comida, nem de bens duráveis, nem de serviços. E uma grande massa da população se viu obrigada a entrar nesse novo modelo de vida, de consumo. Isso levou com que várias empresas tiveram que acelerar seus planos de digitalização, de oferta para os clientes. Então, a gente viu projetos que, particularmente, tomariam muito mais tempo para acontecer, e eles foram acelerados. E numa das conversas com esse novo cliente que eu tive há umas duas semanas atrás, ele falou: Cris, a gente estava num pace e aproveitou que estava tudo parado, que as lojas estavam fechadas e que a gente precisaria se modernizar. Então, eles colocaram, ao contrário, uma estratégia de antecipar a digitalização e trouxeram para suas empresas essa aceleração. Então, depende um pouco do segmento e, obviamente, a tecnologia tem esse papel fundamental, Mark, para ajudar até as empresas a se posicionar de uma forma muito diferenciada.
Cris Palmaca, acompanhando a SAP, acompanhando de perto a SAP, inclusive você, eu sei que uma das estratégias muito fortes de vocês é desenhar cenários, ou seja, tentar tatear, identificar o que vem por aí. Inclusive, tem um renomado futurista na equipe de vocês, internacional, acho que tem mais que um, salvo engano. Dá para dizer como é que o mundo vai ser daqui para frente? Qual o forecast disso? Ou seja, daqui a quantos meses vocês conseguem prever? Ou está tudo em suspenso, como para a maioria?
A gente sempre coloca vários cenários. E a gente é bom de fazer cenário, nem sempre a gente acerta todos, mas a gente olha algumas tendências daquilo que a gente está vendo, né? E basicamente a gente está vendo três fatores primordiais, e aí obviamente impactando a tecnologia. Uma é todo esse aspecto da digitalização, a digitalização de cadeias de valor, de processos, de documentos. Então a gente percebe que essa é uma das grandes tendências, e as empresas vão acelerar cada vez mais essa abordagem digital, né, de suas cadeias de valores, sua parte de rastreabilidade. Então, aqui a gente entende que tem um caminho fortíssimo a ser perseguido e vai trazer muita eficiência e produtividade. O segundo, eu mencionei rapidamente, é toda a mudança do perfil do consumidor, do seu cliente. Então, a experiência do cliente vai ser diferente. A conveniência que a digitalização está trazendo também vai trazer possibilidades para as companhias. Então, tudo o que tange a experiência do cliente, a toda essa nova economia da experiência, vai ser fundamental. E não menos importante é a força de trabalho, né? Todo o aspecto do workforce management, né? O mundo do trabalho nunca mais vai ser igual. se a gente vai voltar todo mundo para ser home office ou uma parte, ou como que a gente vai estar trabalhando, certamente a gente quebrou paradigmas culturais fortíssimos. Então, de novo, tem um quê da tecnologia, né, aplicado aqui, mas é muito mais o aspecto cultural que foi questionado, e eu vi empresas que talvez nunca imaginavam ficar virtuais se transformando. Então, no ponto de vista de workforce management, a gente entende uma transformação enorme, e a gente vai ver isso acontecendo junto com todas as equipes e formas de trabalho.
Olha que interessante, eu uso muito o termo novo normal, eu apanho todo dia por causa dele. Tem gente como Alexandre Pelais, que você conhece bem, que é um especialista em futuro do trabalho, que usa o pós-normal, pós-normalidade. Queria saber como é que você classifica esses tempos que já estão acontecendo durante o confinamento, mas quando as portas se abrirem, vão dar uma estabilizada nesse caos.
Exatamente. Cada um tem uma teoria, e também comecei falando novo normal. Normal, aí o pessoal achou que não era mais o normal, a gente está chamando que vai ser esse próximo normal, né? E a gente vai se ajustando. Eu acho que a gente teve que, de uma forma muito radical, não planejada, sair de um status quo para outro, uma zona total de desconforto, né? Porque a gente saiu de uma forma repentina, pouco planejada, nunca foi planejada por tão longo espaço de tempo, então a gente saiu de uma forma, né, para atender uma necessidade muito importante, que é uma crise nunca antes vivida, porque é uma crise humana, não é uma crise de um segmento, de commodities ou de economia, é uma crise humana, de saúde. Então a gente foi de uma forma desorganizada para um ponto. E aí agora a gente vai ter que achar qual que é esse ponto, e não tem uma única fórmula. E não existe um único lugar que todo mundo agora vai estar. O pessoal fala que quem sofreu mais vai levar maiores resiliências e uma adaptabilidade maior para voltar em algum momento aqui. Outras pessoas talvez voltem a fazer exatamente o que faziam antes, que a gente tem uma memória muito curta. Essas são outras teorias que o ser humano também esquece e que a gente acha que vai ficar muito melhor e depois a gente volta a fazer aquilo meio elástico, né? Eu sou uma realista otimista. Eu acho que a gente saiu de uma forma desestruturada por uma necessidade e a gente vai achar esse melhor caminho. Cada um vai achar o melhor caminho. Posso dar um exemplo por mim. Eu sempre fui acostumada a fazer home office, já gerenciei a América Latina há 3 anos, trabalhando no Brasil, e basicamente eu trabalhava de casa ou viajava, essas eram minhas duas opções que eu tinha na época. Então eu sou super adepta. Lógico que eu adoro o contato humano, gosto de estar com a equipe, gosto de estar nos clientes, mas eu também vi um mundo diferente, né? De poder almoçar todo dia em casa, de ver, estar muito mais próximo do meu marido, da minha filha, jantando todo dia em casa, testando algumas coisas, práticas culinárias, que não é o meu grande forte, mas a gente, né, é resiliente, então e o pessoal em casa até que é bem generoso, né, nos meus experimentos. E eu acho que isso, alguma coisa vai ficar, alguma coisa dessas novas práticas, porque são coisas interessantes. Então eu vi muita gente se adequando, mas achando bacana poder ver o filho crescer, ajudando a ele a fazer a lição de casa. Eu acho que é um pouco disso que a gente vai ter que equilibrar, e é possível mostrar que é possível você ter uma carreira, ter uma parte pessoal. Até o esporte está um pouco mais comprometido, mas a gente acha formas, né, de adequar. Acho que é um pouco disso, testar a adaptabilidade, talvez no seu extremo, mas mostrar que é possível encontrar esse meio do caminho nesse retorno.
Como é que você está se saindo como professora?
Eu sou péssima. Eu talvez eu tenha algumas competências que eu sou boa, e outras eu delego para o meu marido, que é melhor. Então eu fico nas humanas, dou uma ajudazinha muito básica, a parte de exatas mando para o meu marido. Mas agora eu também estou aprendendo que com uma menina, uma moça de 14 anos, a interferência também é muito de negociação. E eu, assim como eu faço com a equipe, eu tento fazer aqui em casa, que é dar autonomia e dar empoderamento para que ela venha quando seja necessário. Então, particularmente, ela está se virando muito sozinha, é muito raro quando ela levanta a mão e pede alguma ajuda. Ela também tem um estilo meio independente, né? Talvez tenha puxado de alguma pessoa muito próxima dela, mas eu acho que é um pouco disso, acho que a gente dá esse espaço, dá os caminhos, e cada um tem que, no final do dia, aprender a viver a sua vida. Mas ela até que é bem companheira e tem sido interessante, está muito mais perto, vem dessa transformação, né, de uma criança para uma moça, para daqui a pouco uma mulher, então é muito bacana tá perto dessa fase da vida dela, curtindo essa transformação.
Eu não tenho dúvida. Tem um termo que vocês usam muito na SAP, e você em particular, chamado humanidade aumentada, que imagino eu é um trocadilho com realidade aumentada. Gosto muito desse termo. O que significa?
É, eu também gosto muito porque eu acho que ele coloca aquilo que a gente acredita, né? A gente é uma empresa de tecnologia que tem um propósito, né, extremamente bacana, que é transformar o mundo através das empresas, então fazer com que as empresas rodem melhor e com isso melhorar a vida das pessoas. E a gente acha que a melhor combinação do mundo é quando você tem o uso da tecnologia a favor das pessoas, a favor da vida. E a tecnologia sempre é muito incrível e consegue fazer transformações nesse universo que a gente tem passado, mas o que faz a diferença de verdade são as pessoas. Eu falo, a gente faz um software com maior qualidade e aprofundamento possível, mas o que faz a diferença são as pessoas. As nossas pessoas, o nosso time e as pessoas dos nossos clientes. O uso da ferramenta é o que faz a diferença. Não é a tecnologia em si, a tecnologia é só um habilitador. Mas se ela está lá e mal utilizada, ou ela é utilizada de uma forma errônea, também não é bacana. Isso serve para qualquer aspecto. Então, no final do dia, o que faz a diferença são as pessoas, é como elas se relacionam com esse melhor da tecnologia, e aí consegue, em cima dela, fazerem coisas incríveis, seja no segmento, né, de consumo, seja na saúde, que é um segmento que eu acho que a tecnologia tem feito um papel incrível de transformar e nos preparar melhor para o que vem pela frente. Então, acho que é isso, é fazer o melhor do humano com o melhor da tecnologia, essa combinação faz o que a gente chama da humanidade aumentada, e certamente é uma combinação que tem sido um grande sucesso para a gente.
Já faz alguns anos que emoções, sentimentos fazem parte das conversas e até das entregas de vocês. Como é possível, Cris Palmaca, humanizar aquilo que não é humano?
A gente, quando começou a falar de sentimentos, experiência do consumidor, né, numa empresa que a gente sempre remete a parte de indicadores, aquela parte mais dura dos negócios e números. No começo, eu lembro que as primeiras apresentações que eu fiz sobre o tema, algumas pessoas até achavam meio estranho, até meio se chocavam um pouco com qual o tema, qual a linha que a gente estava seguindo. A gente tem um vídeo muito lindo, né, que fala dos 27 sentimentos humanos. Quando você para pensar, ele acontece isso em qualquer lugar, não é só fora do ambiente corporativo. E a gente tem sido muito provocador, particularmente eu tenho ajudado nesse sentido, como é que a gente tira alguns estigmas corporativos? Uma é trazer sentimentos para dentro do ambiente corporativo, porque eles existem. Se você tem uma boa relação de confiança com os seus clientes, com transparência, não significa que tudo é perfeito. Fala, a gente não é sempre perfeito, mas quando existe um problema, a gente vai lá, entende, na melhor boa intenção possível, com maior empatia possível e tenta direcionar as soluções. Então, isso é sentimento, é um sentimento que você vive nas relações comerciais, corporativas, com os colaboradores, com seus clientes, seus parceiros. Então, eu acho que tem sido uma transformação bem interessante a abordagem, né, com todo o nosso ecossistema, né, de clientes, parceiros. A gente entende que não estamos aqui somente para fazer o resultado, mas é a forma que a gente faz isso. E como é que a gente transforma, como você me perguntou, como é que você transforma as coisas que não são tão humanizadas, né, e cria todo esse espírito, é um pouco pelo exemplo, por essa conexão de mostrar que o benefício e a energia é muito melhor quando todo mundo vai no mesmo objetivo, dentro do mesmo propósito. Quando você entra em qualquer processo que seja, com cada um tentando ser o ganhador daquela situação, isso é muito negativo. No final, os dois lados perdem. Então, quando a gente consegue estabelecer quais são esses pontos comuns que a gente está buscando, de novo, seja com o cliente, seja dentro, né, com os colaboradores, seja com os parceiros, quando você encontra essa equação onde todo mundo ganha, aí só saem coisas incríveis. Aí, em vez de sair uma coisa pequena, a gente, né, consegue alcançar uma coisa muito maior coletivamente. Eu acho que esse é o espírito que a gente tem mostrado e tem dado resultados bem bacanas, Mark.
Não tenho dúvida. Essa pandemia, ela vai ficar marcada por uma cultura brasileira de ter peitado o vírus. A gente peitou o vírus, evidentemente, a gente é muita gente, mas quando a gente fala em a gente, vamos falar em nível nacional, o brasileiro decidiu peitar o vírus e o resultado está aí. Hoje a gente está na vice-liderança, existe uma possibilidade da gente chegar à liderança dessa história, infelizmente. Te pergunto, esse tipo de postura, tudo que vem acontecendo, pode provocar uma fuga de talentos? Ou seja, os brasileiros podem começar a desistir do Brasil e até quem investe no Brasil, isso vai ter consequência, na tua opinião, quando a gente fala em termos de mercado e de investimento por aqui?
Eu já escutei muito dessa preocupação, né, dos investimentos vindo para o Brasil e como que a gente tem que, como país, se posicionar de uma forma muito diferente. Eu sou, de novo, na minha visão, sempre entender como é que a gente, dentro do nosso espectro de atuação, a gente consegue mandar uma mensagem daquilo que é correto. A gente vai ter sempre posições diferentes. Em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer companhia, você pode ter direcionadores diferentes e opiniões muito diferentes. Dentro do meu espaço, eu tento trabalhar o que eu posso ajudar a mostrar que a gente tem um monte de coisas bacanas sendo feitas no Brasil. A gente tem um monte de competências muito fortes aqui, a gente tem um laboratório, a gente tem um capital intelectual que não pede para nenhum lugar do mundo. Muito pelo contrário, a gente continua investindo e continua crescendo e investindo aqui no Brasil. A CEAP acredita no Brasil no longo prazo. Essa não é a primeira crise. Essa não é a primeira situação que a gente, às vezes, é exposto como país de uma forma muito negativa. A gente já teve outros incidentes que pareceram que iam ser horríveis para a gente na época da Lava Jato. A gente já teve, né, situações de todas as naturezas e a gente sempre olha o país como companhia no longo prazo. Então, como SAP, a gente olha o longo prazo. Em nenhum momento a gente pensou em fazer nenhuma mudança de estratégia, muito pelo contrário, a gente continua apostando aqui, a gente continua olhando, né, o poder da empregabilidade, assinamos o hashtag Não Demita, porque a gente entende que o capital intelectual e dar emprego e dar desenvolvimento é a coisa mais importante que a gente pode fazer. Então, no ponto de vista corporativo, a gente vai continuar olhando como é que a gente ajuda isso. E no meu aspecto pessoal, é como é que eu consigo, não somente comigo, mas com outros líderes que pensam da mesma forma, ajudar a ir por um caminho diferente. Então, tem alguns projetos que eu vou trabalhando em paralelo. Eu estou na Fundação Dom Cabral, no CEO Legacy, onde a gente olha os diferentes stakeholders, além do resultado, qual que é o nosso legado. Temos projetos lindíssimos acontecendo, do ponto de vista de diversidade. O nosso projeto foca uma instituição na área de saúde, como é que a tecnologia consegue ajudar em áreas de maior vulnerabilidade a essa transformação. Eu também tenho o privilégio de estar como conselheira emérita do Capitalismo Consciente, que é outro projeto lindíssimo, que acho que traz um pouco essa perspectiva, e líderes incríveis no Brasil que estão pensando em fazer essa transformação diferente. E acho que um ponto importante que a gente vai seguir focando aqui no Brasil e a SAP no mundo é todo o tema da sustentabilidade. Então, passando a pandemia, que vai passar, que a gente vai encontrar os caminhos para sobreviver, mas tem um tema muito mais latente, que é todo o tema da sustentabilidade global. E aqui no Brasil também temos desafios. Então, como é que a tecnologia vai poder ajudar nesse sentido? Então, meu papel, Mark, é olhar caminhos que ajudem a gente como humanidade, como brasileiro, a segurar os recursos, a trazer os investimentos para cá e mandar uma mensagem diferente. Em um mundo tão polarizado, a melhor coisa que a gente pode fazer é a nossa parte e garantir que a gente consiga trazer cada vez mais adeptos naquilo que a gente acredita, nos propósitos que a gente acha que são os melhores para a humanidade.
Entrevistada boa mesmo, aquela que não viu as perguntas, mas ela já sabe o que vai vir por aí. E é justamente tecnologia e diversidade que eu queria te perguntar, uma vez de cada. Então, primeiro, sustentabilidade, que é um dos três grandes valores da sociedade 5.0. Inclusão, qualidade de vida e sustentabilidade. Onde a tecnologia entra quando a gente fala em sustentabilidade?
Nossa, entra em um montão de coisa. E eu fiquei muito feliz no começo do ano, quando os nossos CEOs estiveram em Davos e reforçaram o compromisso da SAP nesse quesito, como prioridade número um para 2020, E quando aconteceu toda a pandemia e todo mundo ficou no começo meio perdido, falei, para onde a gente vai? E quando a gente volta agora, eu falo assim, isso aí é o tema que é prioridade número um ainda, porque a pandemia vai passar e a gente vai seguir fazendo todos os temas de sustentabilidade e a gente como inovação e como grande direcionador desse ambiente corporativo, a gente vai ajudar os nossos clientes a também se preparar para melhor atacar o tema da sustentabilidade. Então agora a gente teve o nosso maior evento, né, digital, que normalmente é pessoalmente, você conhece bem o Sapphire, a gente fez ele 100% digital, e aí neste momento a gente está trazendo novas ferramentas para ajudar as empresas a controlar melhor as suas emissões de carbono. A gente começou a falar de toda a parte, né, de plásticos no oceano no começo do ano, e vão vir uma série de outros mecanismos e outras ferramentas para ajudar as empresas no tema de sustentabilidade. Para mim, o tema da sustentabilidade é a evolução, você falou, né, da humanidade e das empresas. Há muitos anos atrás, há 47 anos atrás, né, quando a SAP começou, o grande foco era toda a parte de controlar melhor as finanças, cash flow, aí inventários, aí a gente foi para o tema de experiência, a gente foi crescendo o número, né, de talvez de indicadores que a gente vai acompanhando. E agora, qualquer empresa que quer, né, ter perenidade, quer ser uma empresa que seja aceita, inclusive não somente por questões corretas, pelos seus clientes. Os clientes vão demandar isso das companhias. Quais são esses indicadores que cada empresa vai olhar? Não é só mais o fluxo de caixa, o nível de inventário, vai ser quais são os seus indicadores de sustentabilidade. Qual que vão ser suas marcas, né, de carbono que você vai estar deixando, como é que você faz todo o seu tema de reciclagem interna. Esses são os novos indicadores que os líderes vão começar a olhar e se preocupar. E, obviamente, a SAP vai seguir investindo para ajudar as empresas nesse controle, nesses analíticos e como deixar, né, novas marcas diferentes no tema de sustentabilidade. Então, é uma prioridade número um para a gente, Mark.
Sob a tua gestão, a SAP tem sido muito premiada em diversidade e inclusão. Eu sei que você, Cristina Palmaca, é muito fã da diversidade geracional. Quer dizer, vai além da raça, da orientação sexual ou de gênero, enfim, mas a diversidade geracional, ela é muito presente na tua cabeça, você falou agora há pouco da tua filha, e na empresa como um todo. Me conta um pouco, de novo, qual o papel da tecnologia quando a gente fala em diversidade e inclusão, sabendo que a tecnologia, ela é meio, ela é feita por pessoas, para pessoas.
A SAP é super forte, eu falo que diversidade para a gente é DNA, né? Faz parte do dia a dia, talvez por ser uma empresa alemã, está em mais de 180 países, já culturalmente a gente já tem uma presença, a gente vive isso no dia a dia, e a gente tem muita autonomia nos países, porque a SAP entende que o jogo mesmo, o que acontece mesmo, acontece nos mercados, que são muito diversos. Então, a gente tem uma possibilidade de grandes trocas e experiências, né, muito diferentes, culturais. E a gente, obviamente, sempre falou muito de gênero, a gente é fortíssimo no LGBT, inclusive fomos premiados aí, né, em várias possibilidades. Estamos trabalhando fortemente agora na inclusão racial aqui no Brasil. Temos o programa de autismo, que eu tenho o maior orgulho e um grande aprendizado. E para mim, o tema geracional talvez são grandes provocações para mim pessoalmente, porque já trabalhando aí há mais de 35 anos, eu converso com pessoas que entram na empresa que têm menos idade do que eu já tenho de, né, de horas de voo, de trabalho. Então, é um grande aprendizado, porque é uma forma de pensar muito diferente, é uma vivência diferente. É o pessoal que já nasceu digital. Eu sou, né, da era analógica e trabalho, sigo trabalhando arduamente nesse processo de digitalização. Mas eu sei como era antes e como a gente faz agora.
Covava byte.
Essa geração. Exatamente. Então, agora esse pessoal já nasceu achando que o mundo era assim, que tudo era na telinha, né, que tudo você aperta o botão, você já tem, né, o seu meio de transporte, já tem a sua comida, tudo, né, aparece muito facilmente. E eu sou aquela que ainda traduzo. Na minha época, a gente fazia assim, a gente passava fax, né, digitava, fazia curso da datilografia. Então, a gente fica comparando ainda os dois mundos. Então, eu acho incrível quem já nasceu num mundo muito diferente, que tudo isso é história, né? História que eu adoro contar, porque eu adoro contar histórias. Então, para mim, é um grande aprendizado e é um desafio da minha forma de pensar. Então, eu acho que a diversidade é bacana por isso, quando você tem o respeito em escutar o outro lado. E eu, obviamente, foco muito no tema da inclusão. Não adianta nada a gente fazer todo um trabalho de diversidade, trazer pessoas diferentes, né, com backgrounds diferentes, idades e raças e gêneros, etc., e falar que aqui nesse espaço a gente faz tudo aqui, ó, nesse quadradinho. Você matou a diversidade, você pôs todo mundo para fazer igual ao que você acredita. E eu sempre falo que a diversidade, no curto espaço de tempo, ela dá um trabalho enorme. Porque é muito mais fácil você colocar todo mundo que pensa igual a você, todo mundo fala, assim, as decisões são muito rápidas, porque todo mundo pensa e concorda com aquilo que você está falando. Quando você põe pessoas diferentes, no momento zero, você gasta mais tempo para você escutar, né, para você entender o que a pessoa de verdade está querendo dizer. Então, no momento zero, a diversidade ela demora um pouco mais, mas no longo prazo, você vai muito mais longe. Porque você vê caminhos, você vê alternativas e daqui do seu espaço sozinho você não jamais poderia ver se você não tem pessoas pensando e vendo de uma forma diferente. Então, acho que essa é a grande beleza e acho que no tema das gerações é um aprendizado muito bacana, né? No laboratório a gente tem 80% a mais já que são millennials, que estão agora tomando pontos, né, de gestão e pegando outros desafios. Então, é muito interessante ver essa abordagem. E a gente tem, inclusive, no meu time de liderança, a gente tem pessoas, né, muito jovens. Um dos meus grandes focos, né, desses últimos meses, a gente implementou o que a gente chama do Next Gen Leaders, que são as pessoas que vão ser, não o próximo líder, mas são os novos, né, de 20 a 30 anos, que vão ser os próximos líderes, vão ser os próximos gestores, diretores, VPs, presidentes. Como é que a gente prepara essa turma para dar esses desafios, dar essas oportunidades e essa exposição? E tem saído coisas fantásticas. Eles têm trazido algumas ideias que eu olho e falo assim, eu não adorei, mas não tenho a mínima noção como que a gente vai implementar. Não sei como a gente vai medir, porque a gente tem cheio de, né, regras e governança. Então, no momento zero, eu falo assim, não tenho noção como vamos fazer, mas vamos fazer um piloto. A gente chama de piloto, aí fica todo mundo tranquilo, a gente pode errar e pode não dar certo, e aí dá tudo certo, que é piloto, não é definitivo. E tem nascido ideias muito bacanas e tem nos provocado sair dessa zona de conforto. Acho que isso é fascinante, Mark. Assim, é muito legal ver essa energia dessa moçada que vem com ideias muito disruptivas. E às vezes a gente consegue aproveitar muita coisa bacana e pensar de uma forma, né, muito diferente.
O fato de serem nativos digitais significa que eles entendem mais de tecnologia do que nós, os vintages?
Teoricamente, eles não precisam fazer essa tradução. Então, conhecem algumas coisas. Eu sempre acho que a melhor coisa é a combinação. Talvez conheçam mais a tecnologia ou do uso dela, mas talvez não tenham toda a vivência. Por isso que eu sempre sou a favor, né, ainda, né, dessa combinação do jovem com os cabelos brancos. Acho que não tem uma receita única que funciona. Eu acho que o melhor, de novo, é a possibilidade. Às vezes eles têm um montão de ideias e tem coisas que são fascinantes, tem coisas que são meio, assim, no nosso ponto de vista, que não são executáveis. Eu acho que por isso que é boa essa validação e esse peso correto, né, de como a gente pega uma boa ideia e tenta fazer, tenta executar. Porque a gente também é de uma geração que eu aprendi a fazer as coisas, a executar, a ver resultados. Então, essa boa combinação, se a gente consegue dar uma boa orientação numa ideia, né, que é bem bacana, eu acho que isso também pode ajudar. Então, eu acho que é um pouco, não adianta ter só a ideia, que a gente não conseguia executar e como você balancear todos esses elementos. Então, acho que esse tem sido um pouco a minha experiência e estão aparecendo pessoas assim, extraordinárias do ponto de vista de liderança, de postura. Você olha para a pessoa e fala assim, uau, essa pessoa... eu vou trabalhar para essa pessoa um dia. Eu sempre brinco, assim, um dia eu vou trabalhar para você. E a pessoa fica meio, né, desconcertada. Eu falei, é verdade, porque você percebe que tem pessoas que já têm aquele tino de liderança, né, de ambição, que é uma boa combinação, né, a pessoa correr atrás, saber que, né, tem essa vontade. Acho que é bem, bem bacana. Então tem sido um grande aprendizado. Eu estava testando todos os meus limites, né? É muito bacana você também, de vez em quando, sair da sua própria zona de conforto, Mark.
Sem dúvida. Aqui em Alto Performance, eu entrevistei o Flávio Augusto, que é um super empresário do Orlando City, inclusive onde foi o show da Lady Gaga, em 2019, pela SAP. Eu tive o prazer de estar lá. E ele falou uma coisa muito interessante, que ambição é diferente de ganância. Então, quer dizer, não adianta ter a faca e o queijo na mão e você não ter fome. Você precisa ter a fome de querer cortar o queijo e de comer. Senão, não. Tem excelentes jogadores aí que não passam a bola e que são gênios. E você tem jogadores de porte médio que jogam pelo time. Então, ouvindo você falar, me vem muito essa imagem e eu fico me perguntando como é que vai ser esse futuro com essa molecada. Mas quando eu te ouço falar, eu vejo que vai ser bom, porque o papel do líder é gerar novos líderes, é formar novas lideranças. Tem um termo que eu gosto muito, agora saindo um pouco desse tema, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Antes de chegar à economia da experiência, que é um termo que vocês usam muito, dentro da SAP. Queria te perguntar o que te faz brilhar o olho quando você encontra com talento e o que te deixa puta da vida, desculpa a palavra, com alguém do time. Quer dizer, o que não se pode fazer, na tua opinião, que realmente vai contra tudo aquilo que você acredita enquanto liderança, não só enquanto Cristina, mas enquanto cultura da empresa. E o que te faz brilhar o olho quando você fala, putz, esse eu contrataria, esse um dia vai ser o meu líder.
É, o que me faz brilhar o olho é um pouco disso, dessa ambição. E eu também estou, né, na mesma toada do que você mencionou. As pessoas têm que ter vontade. Eu lembro que eu tive um professor, quando eu fiz meu MBA lá em Austin, e ele era uma pessoa incrível. Todo mundo tinha muito medo dele. Então eu falei, eu quero fazer aula com ele, porque ele é uma pessoa que vai com certeza me desafiar. E ele adorava sempre perguntar as coisas para mim, porque ele achava que eu era quase um OVNI, né? Porque eu não era tão nova quando eu fui fazer o MBA, estava assim, com os padrões americanos, eu já tinha 30 anos, eu já era casada, eu já tinha 15 anos de trabalho, eu era brasileira, assim, eu era um ser um pouco diferente. Ele às vezes me usava de exemplo para dar uma chacoalhada, né, nos americanos, para falar que existe mundo, né, fora dos Estados Unidos. Então, às vezes, quando ele me usava como exemplo, que fazia que eu tivesse que estar sempre muito bem preparada, porque eu, certamente ele me fazia alguma pergunta do case study que a gente estava na aula. Uma vez ele falou um termo que ele falou assim, uma coisa que vocês nunca podem usar, um termo é whatever. Assim, desse no tanto faz. Então, assim, vocês não podem ser pessoas que tanto faz. Tem que ter uma posição, tem que ter um direcionamento, assim, no sentido de desprezo. Quando você fala assim, ah, whatever, você está meio que desprezando as alternativas. E aqui não me marcou muito, porque eu também sou uma pessoa apaixonada por tudo que eu faço. Eu falo, se eu vou fazer um negócio, eu vou fazer da melhor forma. Não sei se vai ser o melhor do mundo, mas vai ser da melhor forma que eu consigo fazer. Eu acho que as pessoas têm que colocar energia naquilo que fazem, têm que ter paixão. Eu brinco, se eu vou fazer uma salada, eu vou fazer a melhor salada possível, com uma energia, com vontade. Não pode ser whatever, né? E eu aprendi a ver isso e eu acho que reflete muito daquilo que eu acredito. Então, quando a pessoa tem a energia, tem ambição e tem a vontade de fazer, eu acho que são as pessoas que elas vão conseguir, né, crescer na vida, vão conseguir alcançar seus objetivos. E esse sucesso, ele é muito relativo. Não significa que vai ser uma posição super top, mas aquilo que ela fizer, ela vai curtir e vai dar o melhor dela. Eu acho que quando a pessoa dá o melhor dela naquilo que ela está fazendo, você percebe isso. Assim, é visível quando a pessoa coloca um projeto e vai tocando. Então, eu consigo, né, capturar essa energia. Eu falo, que a atitude da pessoa é, às vezes é muito, assim, certamente é mil vezes melhor do que o conhecimento técnico. Porque a atitude é uma coisa que é, você não ensina, você vai ter uma atitude, né, dessa forma. Os técnicos você ensina, né, os hard skills você vai lá e a pessoa se esforçar, ela vai fazer. Mas tem esse lance que para mim é muito marcante e eu observo muito nas pessoas, né? Qual é a pegada que a pessoa está tendo. Então, acho que esse é o que me brilha e acho que as pessoas, elas brilham sozinhas, né? Na verdade, quando eu vejo, eu só tento ajudar, às vezes, as pessoas a direcionar o melhor desse foco e energia para seguirem crescendo. E o que realmente me tira, né, da casinha... É, quando a pessoa, ela, ao contrário, ela está escondendo alguma coisa. Eu prefiro que a pessoa venha para mim e fale, olha, né, pisei na bola, né, aqui não deu certo, poderia ter feito diferente, do que a pessoa tentar disfarçar uma situação, né? Então, para mim, transparência é para mim a base da confiança. Eu trabalho, talvez, com uma das moedas mais importantes, que é a confiança. Quando eu confio, a pessoa pode fazer o que for. Pode errar, pode falhar, né, a gente pode até não concordar, não tem nenhum problema. Mas para mim a confiança é a base de qualquer relação, pessoal, profissional, e eu vejo isso acontecer em diversas situações. Só que eu sou também, eu cobro muito essa moeda. Eu vou ser sempre muito transparente com as pessoas, né, e tento ser educada, mas muito transparente com as pessoas. Mas eu acho que quando você quebra esse vínculo de confiança, aí para mim já volta, né, uma situação bem ruim, bem desagradável. Então eu acho que é isso que eu levo e é isso que eu tento buscar, né? Que as pessoas sejam mais transparentes possíveis e a gente construa sempre essas bases de relação em cima, né, do trust, em cima da confiança, que eu acho que é uma das moedas mais importantes que alguém pode ter.
Outro dia eu estava lendo sobre o monopólio, o banco imobiliário dos millennials. É uma série especial em que eles não juntam casinhas, eles juntam experiências. Então eles juntam uma aula, juntam, enfim, uma ida à hamburgueria, experiência. E vocês usam um termo chamado economia da experiência. Eu queria entender o que que significa.
É, isso é interessante, né? Porque a gente também, esse é um dos desafios, né, da nova geração. É onde a experiência é mais importante do que ter coisas, né? A gente era de uma geração que a gente tinha que ter coisas, a gente tinha que ter o primeiro carro, a casa, né? A gente corria atrás disso e hoje eles querem a experiência de ir para o lado A, para o B, né? De fazer, né, uma viagem, e a experiência é mais importante do que o fato em si. E a gente, principalmente depois que a gente fez a aquisição de Qualtrics, né, que é uma startup incrível, eu tive a chance de visitá-los lá no headquarter em Utah, é muito diferenciado a forma, porque primeiro que é um pessoal muito novo e jovem, né, que montou a companhia, e a gente conseguiu ver que no mundo do corporativo tão hard como é o mundo, né, de SAP, de KPIs, que isso ia ser um grande diferencial, porque no final do dia, se você parar para pensar, tudo que a gente faz está envolto em relação à experiência. E a gente, né, comecei a estudar um pouquinho mais, comecei a ler sobre o tema, tem um livro, né, que fala da economia da experiência, um livro que foi lançado, na verdade foi lançado em 99, ele foi reeditado agora, há poucos anos atrás. E eu acho que agora até faz mais sentido, ele foi reescrito, né, com algumas experiências novas, e fala exatamente isso. A parte de commodities, a parte de serviços, né, do produto em si, são coisas importantes, são coisas que as empresas têm que se preocupar, mas elas são facilmente esquecidas pelo cliente. Agora, a experiência não, a experiência é uma coisa que é marcante. Se você quer ter uma coisa memorável, você tem que ter uma boa experiência. Ou a má experiência também vai ser memorável, né? Negativamente, mas ela vai ficar amarrada. Então, que as empresas tinham que sair desse aspecto de só olhar o commodity, só olhar produto. O serviço já é um passo a mais quando você tem um bom serviço, mas que esse deveria ser o foco das empresas. E aí comecei a refletir, e é isso mesmo, né? Isso vale uma experiência quando você está com um cliente, quando você você vai fazer uma demonstração de produto, a experiência que você pode criar para aquele momento é aquilo que vai marcar, né, essa venda de valor, ainda mais que a gente vende produtos de valor, você tem que gerar valor para aquela empresa. Então, a gente começou a olhar isso em vários aspectos. E dentro dessa economia, a gente olha talvez dois públicos muito fortemente. Um são os clientes, então, no que tange a produto, a marca, a essa relação, então, a experiência muito forte nesses três pilares. E, obviamente, com a gente olha muito a experiência do colaborador. E tem todo um caminho para isso, porque você não entra numa empresa e você sai da empresa. Você tem uma experiência, né, ao longo desse momento. Quando você entra, quando você tem uma saída por uma doença ou até pelo nascimento do seu filho, o seu treinamento, as promoções, o próprio onboarding, enfim, você tem toda uma cadeia de situações. E se essa experiência for bacana, você vai somando, né, ou vai diminuindo dentro dessa experiência dos seus clientes ou dos seus colaboradores. Então, a gente começou a estudar cada vez mais, não só para aprender sobre o tema, mas que você consiga aprender sobre isso e poder tomar ações. Não adianta nada você fazer alguma coisa e ter um monte de dados e não conseguir tomar ações. E é muito bacana, até nesse momento agora da pandemia, que a gente pegou um dos módulos, né, do Qualtrics, que se chama Pulse, para poder ajudar as empresas nesse trabalho remoto. Então, foi um módulo que está sendo disponibilizado gratuitamente para os clientes ou não clientes, né? No Brasil, a gente tem mais de 160 clientes já usando, no mundo são 17 mil companhias utilizando. E olha um pouco sobre isso, sobre qual a experiência desse trabalho remoto, o que que tem que ser ajustado e tomar uma ação rapidamente. Então, esse é um pouco o contexto, Mark, do que a gente tem entendido. Não é experiência somente para ser uma coisa que você mede uma vez a cada ano, mas que você possa medir mais rapidamente, precisamente, e tomar uma ação. E aí você, com isso, ir crescendo e melhorando essa relação entre empresas, colaboradores e seus clientes.
Me lembrou até uma frase da Maya Angelou que diz o seguinte: as pessoas podem não lembrar exatamente o que você fez ou o que você disse, mas elas sempre vão se lembrar de como você as fez sentir. Interessante. Cris, eu sei que você é esportista, é corredora, tem dezenas de provas, 20 anos de corrida, metade da tua vida, já que você tem 40 anos. E eu queria saber o seguinte:
Obrigada.
como é que você está se virando nesse pandemônio chamado pandemia, quando o tema é esporte?
Bom, primeiro, obrigada pela generosidade de mentir na minha idade. Então, não vou te corrigir. Eu sou uma
Não.
pessoa muito precisa em números, mas eu vou então me abrir o direito de não fazer essa correção nesse momento. Bom, quando eu corro realmente há 20 anos, a gente já fez maratonas. O ano passado, mais ou menos nessa época, a gente estava correndo, eu e meu marido, nossa primeira ultramaratona em Cape Town. Então, é muito estranho agora a gente ficar negociando para conseguir correr 10, 12 quilômetros, está sendo um sufoco. E uma das primeiras coisas que meu marido fez quando a gente saiu em isolamento social foi alugar uma esteira. Ele falou: eu vou alugar para você, porque ele sabe quanto o esporte é importante para mim e como manter a minha energia e a minha saúde mental depende muito da minha atividade física. Isso me ajuda muito a dar uma. É engraçado, eu saio para correr para me acalmar. Parece meio uma dicotomia, mas é o que acontece na vida real aqui em casa. Então, a gente está com uma esteira, eu estou correndo, às vezes até caminhando, está sendo outro aprendizado. Às vezes, colocar alguma live e caminhar na esteira, está sendo um aprendizado também para dar uma acalmada, está sendo interessante. E nos finais de semana, no sábado ou domingo, muito cedo, tenho dado uma corridinha fora. É horrível correr de máscara, mas estou aprendendo a correr ao redor do Parque do Ibirapuera para fazer pelo menos uns 10, 12 quilômetros, um pouquinho ao ar livre. Então, eu sinto muita, muita falta dos meus longos, né? Tenho feito poucos longos, né? Não muito. Apesar que eu fiz uma meia maratona há uns 2 domingos atrás, a prova mais tradicional das ultramaratonas, que é a Conrads. Eles fizeram uma coisa bem bacana de fazer toda uma abordagem global, e todas as inscrições foram revertidas a favor, né, da comunidade lá da cidade da África, lá onde acontece a prova lá de Conrads. E você tinha algumas distâncias, tinha 5 quilômetros, 10 quilômetros, meia maratona, 45 quilômetros, ou a Conrads inteira, que são 90 quilômetros. E confesso que depois que eu fiz 56 quilômetros da Two Oceans, dá aquela até vontadezinha que com só mais 30 quilômetros eu consigo fazer Conrads. Mas enfim, por enquanto está só no meu parking list aí de wish list, né, de corridas, né, talvez um dia. Mas eu fiz a meia maratona, então a gente vai ganhar medalha, ganhamos certificado
Que
e
legal.
fiz duas voltas ao redor do parque. Então tenho tentado manter um pouquinho dessa energia, marca que para mim é fundamental. Para mim, a parte da mente, corpo e alma, elas estão meio conectadas e a corrida tem um papel muito importante dentro desse equilíbrio.
Interessante. Minha última pergunta é sobre, claro, tecnologia. Muita gente confunde, mas esse ano zero, 2020, é o último ano da década de 10. Ano que vem começa uma década nova. Quero entender de você, primeiro, como é que você se vê lá por 2030, onde você acha que você vai estar? E, segundo lugar, como é que você vê o papel da tecnologia? Quer dizer, em 2030, o que você imagina que a gente vai estar vivendo? Assim, hologramas, outros tipos de experiência. A gente vai olhar para essas lives aqui, vai dar risada, falar, nossa, como era rudimentar esse Zoom, mas o que que você imagina que vai acontecer?
Com certeza em 10 anos muita coisa vai mudar, porque a tecnologia tem mudado muito mais rapidamente. Quando a gente olha quanto tempo a gente levou para chegar onde a gente está e quão rápido agora as transformações vão acontecendo. Eu acho que a gente como ser humano é péssimo futurista, de saber todas as possibilidades que a tecnologia vai trazer. Mas certamente eu acho que vão acontecer coisas incríveis no que diz a toda a parte da digitalização, do melhor uso de inteligência artificial, machine learning, toda a parte, né, de dados bem utilizada, vão trazer transformações muito, muito importantes em alguns segmentos que eu acho que são fundamentais, principalmente como o tema da saúde. Eu estou em dois conselhos e essa é uma das coisas que está sendo bem interessante, até como um grande aprendizado de estar do outro lado, né, olhando um pouco mais o médio e longo prazo, em vez de olhar a operação no curto prazo, como a gente acaba focando quando você está numa função mais executiva. E o que eu percebo é como a tecnologia vai trazer impactos fantásticos. Por exemplo, um tema de saúde, alimentação, todo o tema de rastreabilidade, e você começar a usar outros componentes, né, do que tange a sustentabilidade. Eu acho que o tema de sustentabilidade vai tomar uma dimensão gigante nas companhias. Já está tomando, acho que já tem muita empresa que está levando isso como, né, grande foco estratégico, né, quase de sobrevivência. Né, na parte de saúde, o tema, né, de blockchain bem implementado, restabilidade, vão colocar a gente numa outra dimensão. E eu acho que a gente, como consumidor, vai estar demandando isso, né? A gente, consumidor, e de novo, focando aí nas novas gerações, elas vão estar cada vez mais querendo saber, né, de onde isso está vindo. Eu acho que a gente vai estar olhando o tema da experiência cada vez mais relevante. E, de novo, parece uma antagônico, mas a tecnologia, para você ser mais humano, para as empresas serem mais humanas, a tecnologia tem um papel fundamental. Porque como é que você vai conseguir ser único com essa grande quantidade de informação e dados e fazer com que a tua experiência seja única? A tecnologia tem um papel fundamental. Então, ela vai seguir permeando. Acho que hoje a gente já está envolto de um montão de tecnologias, a gente não se dá conta, né, de quanta tecnologia a gente está tocando para fazer essa live ou para pedir a nossa comida, quanto tem de
Verdade.
inteligência coordenada. Eu acho que isso só vai acelerar. Então, se a gente, talvez o meu grande foco e talvez a preocupação, mas que a gente tome boas decisões como pessoas para que a tecnologia seja utilizada da forma correta, porque ela pode ser mal utilizada e a gente dá, né, um desvio, um derail total. Mas eu tenho fé que a gente vai tomar boas decisões como pessoas para aproveitar a tecnologia disponível e fazer o melhor uso, e com isso fazer com que a nossa vida fique cada vez mais interessante e que a gente possa viver outras experiências muito interessantes daqui para frente.
E você?
Ah, olha, eu não sei, eu sou uma pessoa também ruim de fazer planos para mim de longo prazo. Eu falei que quando eu fizesse 50 anos eu já estaria aposentada. E é verdade, eu já sou aposentada, mas continuo trabalhando, porque eu adoro, adoro do que eu faço, adoro a tecnologia aplicada. Tenho gostado muito dessa vida de experimentar, estar em alguns boards muito diferentes. Eu adoro estar com as pessoas, então com certeza eu vou estar sempre fazendo alguma coisa. Tem uma energia ainda muito grande e eu acho que o mais importante é fazer as coisas com paixão. Então, enquanto eu estiver fazendo coisas com paixão, projetos, e tocando essa vida, vou continuar correndo, com certeza. Já vi pessoas correndo maratonas com 70 anos, então ainda tenho um grande espaço aqui de tempo, para poder aproveitar. Então, certamente vou estar ainda próxima. E olhando como é que a gente pode fazer o melhor uso dessa parte humana conectada com tanta coisa bacana que a tecnologia nos traz no dia a dia.
Cristina Palmaca, presidente da SAP Brasil. Muito obrigado.
Obrigada, Marco. Prazer enorme sempre estar com você. Obrigada pelo carinho. Um ótimo dia a todos.
Prazer é meu. Cris, onde é que as pessoas te encontram? Quais são as suas arrobas por aí?
Ah, onde eu sou mais ativa é no LinkedIn, Cristina Palmaca. Estou no Instagram, aí eu coloco minhas corridas e minhas coisas mais pessoais, também estou lá. Acho que é mais fácil me encontrar no LinkedIn. Podem mandar mensagens, às vezes eu demoro um pouquinho mais, mas eu respondo a todas.
Mas é você que responde.
Sou eu que respondo, por isso que às vezes demora.
E você me encontra com @marquitawil, se ouviu Auto Performance. Até a próxima. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assine o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Tawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!